Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto que acaba com propaganda de cigarros é tema de audiência pública na quarta-feira.
Senadores lembram 131 anos da Lei Áurea, comemorados hoje, 13 de maio.
Proposta em análise na CCJ aumenta os repasses do Fundo de Participação dos Estados.
Boa noite.
Boa noite.
Proposta de emenda à Constituição que está na pauta da reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira eleva de 21,5% para 26% o percentual do Fundo de Participação dos Estados. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça pode elevar de 21,5% para 26% o percentual do Fundo de Participação dos Estados na arrecadação de impostos sobre a renda e produtos industrializados. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, no entanto, falou que para fazer uma redistribuição dos recursos é preciso, primeiro, aprovar a reforma da Previdência.
Que isso possa ser um primeiro passo para destravar a economia e possa ir se concretizando item a item a partir de uma nova Previdência e do novo cenário orçamentário.
Mas o relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirma que os estados não podem esperar.
Não dá para os estados esperarem até o dia que esta reforma vá acontecer. A gente precisa ter uma solução mais rápida que melhore o desempenho dos estados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a data de 13 de maio é simbólica para que o Brasil não esqueça os horrores da escravidão.
Nos 131 anos da lei, o senador gaúcho destacou que o negro obteve alforria, mas não foi beneficiado por uma política de inserção social. Assim, sua realidade permaneceu, a do trabalho precário e a da baixa remuneração.
Paulo Paim apresentou uma série de dados que mostram ser inaceitável falarmos que no Brasil não existe racismo e que vivemos numa democracia racial. Entre eles, citou o fato de que de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras.
Claro que os brancos pobres também sofrem dessa mesma área. Apenas estamos lembrando que a maioria dos pobres nesse país são negros, são ciganos, são índios.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, aproveitou a passagem do dia 13 de maio para saudar a memória da princesa Isabel por ter assinado a Lei da Libertação dos Escravos no Brasil há 131 anos.
Ele também lembrou que não foi uma real abolição, pois os negros ficaram sem as mínimas condições de sobrevivência e até hoje há um abismo econômico e social entre as raças no Brasil.
O parlamentar de Rondônia destacou que o maior tema nacional é a desigualdade e a política educacional. Ele exortou o povo brasileiro a enfrentar esse desafio, começando pelos municípios.
Nós devemos começar lá de baixo, de cada município, cada distrito, cada escola, cada unidade federada, cada aldeia, esse movimento de recuperação da imagem do Brasil.
O pagamento e a rolagem de juros consomem a maior parte do orçamento federal. Segundo o governo, a reforma da Previdência ajudaria a reverter o descontrole. O assunto foi debatido em audiência pública no Senado. Repórter Floriano Filho.
A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre Previdência e Trabalho debateu a dívida pública. São mais de 5,5 trilhões, somando o que deve à União, estados e municípios. Isso levou a uma situação de insolvência de várias unidades da federação. Para representantes de movimentos sindicais, a reforma da Previdência, além de não resolver o problema fiscal do governo, irá criar injustiças para a sociedade brasileira. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que os direitos dos trabalhadores devem ser garantidos, mas ponderou que a reforma previdenciária é necessária.
Porque a reforma, ela precisa ser feita, né? Ela foi empurrada com a barriga há muito tempo.
Senadores se articulam para aprovar uma proposta que torna o Fundeb permanente sem necessidade de prorrogação do fundo. Mas parlamentares da base aliada descartam o aumento dos repasses da União de 20 para 40% em uma década. Repórter Érica Christian.
Criado em 2006, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação tem vigência até o ano que vem. Para tornar permanente o repasse da União, sem necessidade de aprovação de uma lei de tempos em tempos, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, ambos do Amapá, tentam incluir o Fundeb na Constituição. Segundo Randolfe, a proposta ainda aumenta de 20% para 40% o percentual do repasse da União para o Fundeb, de maneira escalonada, no prazo de 10 anos.
Não tem como ter prioridade para o ensino fundamental se não tiver o financiamento do ensino fundamental. E o financiamento do ensino fundamental é a PEC 65/2019.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, declarou que não há recursos em caixa para aumentar o Fundeb.
Infelizmente, nós temos primeiro que ajustar as contas da União. Então não adianta você querer aumentar o percentual de qualquer fundo que seja, porque é melhor ter 20% de pouco do que 40% de nada.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, denunciou a existência de 447 obras de saneamento básico paralisadas em todo o país. Ele disse que na próxima reunião de líderes no Senado vai pedir prioridade para o projeto apresentado em 2017 pela senadora Rosa de Freitas, que dá preferência na alocação de recursos federais para a conclusão de obras de saneamento básico em andamento.
Ele destacou que os chamados restos a pagar são os responsáveis por grande parte do atual cenário de obras sem conclusão e a isto se somam a burocracia e a ineficiência dos órgãos envolvidos. Jorge Cajuru lembrou que a saúde dos brasileiros é afetada pelas carências na área.
A falta de saneamento está associada a surtos de diarreia, hepatite A e a doenças transmitidas pelos mosquitos causadores da dengue, zika e chikungunya, ou por ratos causadores de leptospirose e outras enfermidades que pressionam de forma acentuada o Sistema Único de Saúde.
Senadores governistas e da oposição querem alterar pontos da medida provisória que mudou a estrutura administrativa do Poder Executivo. O líder do governo defende que o COAF volte para o Ministério da Justiça. Já o líder da Rede Sustentabilidade espera derrubar a emenda que limitou os poderes dos auditores fiscais. Repórter Paula Groba.
A votação na Câmara dos Deputados da MP que define mudanças na área administrativa do governo será decisiva para o destino de órgãos como o COAF e a FUNAI. A proposta deve ser votada esta semana pelos deputados e depois encaminhada para votação no Senado. O líder do governo e relator da MP na comissão especial, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aposta na votação da Câmara para manter o COAF com a Justiça.
O governo vai brigar para poder manter o COAF sob a orientação do ministro Sérgio Moro, mas é evidente que é uma matéria que divide o plenário tanto da Câmara quanto do Senado. Portanto, temos que aguardar primeiro a votação no plenário da Câmara e, na sequência, a matéria chegando ao Senado, nós vamos nos empenhar para que o COAF possa ser mantido no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Já o líder da Rede Sustentabilidade no Senado, Randolfe Rodrigues, do Amapá, defendeu que a FUNAI fique mesmo com o Ministério da Justiça e comemorou a vitória da oposição nesse ponto. No entanto, ele defende retirar do texto a emenda aprovada que limita os poderes de investigação de auditores fiscais da Receita.
Comissão de Constituição e Justiça debate na quarta-feira o projeto que proíbe propaganda de cigarros. Em plenário, o destaque é o endurecimento da lei antidrogas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai à Comissão Mista de Orçamento falar sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça vai discutir a proposta que proíbe definitivamente a propaganda de cigarro. Em plenário, foi incluída em regime de urgência a proposta do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que quer excluir o pagamento de sentenças judiciais, os chamados precatórios, do limite de crescimento das despesas dos estados.
Não deveríamos vislumbrar a hipótese de se contingenciar despesas com saúde, segurança e educação para viabilizar o novo regime dos precatórios. Por isso é que a gente exclui da base de apuração do limite de despesas aquelas relativas ao pagamento de sentenças judiciais.
Na quarta-feira, deve ser votado o projeto que endurece a lei antidrogas com penas de até 15 anos para o tráfico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.